Pai, obrigado por esse tempo juntos aqui. E obrigado por esta casa. Obrigado por essas pessoas. Muito obrigado. Que o Senhor possa, nessa manhã, de uma forma especial, pelo teu Espírito, falar com cada um deles, cada um deles. E eles possam receber a palavra e essa palavra se transformar em um jeito de viver. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 9, a partir do verso 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás e é apto para o reino de Deus. Final de semana foi especial para nós. Desde sábado, domingo pela manhã e à noite, nós ouvimos ministrações sobre ser e fazer discípulos. E eu aconselho você que ouviu, ou que não ouviu, que ouça novamente. Todas as três mensagens estão no canal da igreja, no meu, e você pode ouvir tudo de novo. Vale a pena ouvir. Eu já ouvi pelo menos a de domingo de novo, à noite, que foi muito especial. E hoje eu quero contribuir um pouquinho com esse tema, falando sobre fazer discípulo do jeito de Jesus. Como é que eu e você podemos fazer discípulo do jeito de Jesus? Primeiro, o texto diz que quando Jesus andava pelo caminho, aí um homem disse: eu quero te seguir. Outro homem disse, Jesus disse para ele: vem e segue-me. E o outro também se pôs disposto a seguir Jesus. Então, dois se ofereceram e um Jesus chamou. E eu posso aqui identificar uma forma simples de fazer discípulo. Durante a caminhada, nós chamamos pessoas para seguir Jesus. E durante a caminhada, nós atraímos pessoas a seguir Jesus pelo nosso viver. Então, esse primeiro, Jesus, ele disse: eu te seguirei, Jesus. Eu vou te seguir. Por que será que ele se ofereceu? O que ele viu em Jesus? O que que ele percebeu em Jesus a ponto de dizer: eu quero seguir este homem? Talvez ele visse, ele é poderoso, ele faz milagres, ou ele pode suprir as minhas necessidades. O que qualidades, o que virtudes ele viu em Jesus a ponto de dizer: eu quero te servir, eu quero te seguir. O outro, Jesus chama. Que privilégio foi esse? Dentre várias pessoas, Jesus disse: eu quero você. Talvez até porque ele estivesse pronto para buscar alguma coisa que Jesus poderia oferecer a ele. Então Jesus disse: deixa eu te mostrar como é me seguir, que talvez as suas expectativas não sejam supridas. Então, eu posso convidar pessoas e eu posso atrair pessoas. E eu gosto muito desse atrair pessoas. O que ele viu em Jesus? Será que ele viu apenas um milagreiro? Ou será que ele viu um homem cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de misericórdia? Um homem que não rejeitava pessoas, um homem que não fazia juízo sobre pessoas. Uma mulher apanhada em adultério, as pessoas querendo apedrejá-la, e Jesus disse: cadê as pessoas que te condenavam? Eu não te condeno, vai e não peques mais. Acolhia, não tinha nenhuma repreensão, mas tinha acolhimento. Possivelmente, essas características ou virtudes de Jesus atraía pessoas. E eu pensei sobre isso. Como nós podemos pegar tudo isso que nós aprendemos esse final de semana para pôr em prática? Porque, queridos, o que você sabe que você não aplica, você joga fora. Possivelmente você já aprendeu muita coisa na vida. Quem fez faculdade, por exemplo, já aprendeu um monte de coisa que não sabe o que fazer com isso, esquece. E não lembra mais, porque não aplica. Mas quem aplica todo dia o que aprendeu, isso vai se inscrevendo nele. E eu li uma vez sobre Albert. Ele disse, disseram que o cérebro dele era igual ao de todo mundo, com uma pequena diferença. É que as ligações dos neurônios eram mais espessas, por causa da repetição de conhecimento numa determinada área. Então, quanto mais você repete, e quanto mais você aplica, você aprende mais. E nós temos aprendido tanta coisa do Evangelho, e nós até sabemos intelectualmente, mas nós não aplicamos. E isso vai se tornando apenas um conhecimento teórico, e logo depois esquecemos. Então é preciso tomar o conhecimento e colocar nas mãos, nos pés, no coração, no jeito de viver. Por isso é que essa frase para mim é extremamente importante. Salvação é um jeito de viver. Então fazer discípulo também é um jeito de viver. Então, por causa das diversas expectativas de alguém que quer seguir Jesus, um quer seguir Jesus para resolver seus problemas, por causa dos milagres, outros até veem em Jesus virtudes, então Jesus começa a tratar algumas expectativas equivocadas. E foi o que nós lemos. Quando ele andava pelo caminho, um homem disse: eu vou te seguir, Jesus. Eu fiquei encantado contigo, Jesus. A tua palavra tem força, os demônios te submetem. Olha, você cura o cego, olha, você cura o leproso, você é amoroso, eu vou te seguir. E Jesus disse para ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ou seja, nós não decidimos seguir Jesus por fatores emocionais, por empolgação. Por empolgação, muita gente já disse: eu quero Jesus. Quantas pessoas eu vi chorando depois de um encontro com Deus, chorando, dizendo: eu nunca mais me afasto de Jesus. De agora em diante, Jesus é o primeiro na minha vida. Eu vi até alguém dizer assim: agora o céu é o limite. Meses depois, anos depois, já não andava mais com Jesus. Por quê? A experiência foi emocional, foi da alma, foi do encanto, do ambiente, até das palavras que soaram bonitas, né, dentro deles, mas ele não transformou aquilo num jeito de viver. Por isso Jesus diz: olha, não vai ser fácil, eu não te ofereço facilidades, eu não te ofereço garantias. O que mais queríamos era garantias. Qual é a garantia que Jesus me dá? Eu vou ser feliz? Eu vou prosperar? A minha família vai dar certo? Os negócios que eu tenho vão dar certo? Não, não tem garantia nenhuma. A única garantia que tem é que eu estarei convosco todos os dias. Essa é a garantia. O filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ou seja, não há descanso. Não há essa vida boa que você espera. Apenas siga. Ele te dá o rumo, ele te dá a direção, ele te dá o caminho. Não haverá dúvidas, porque o caminho é ele. Então, fazer discípulo passa por esse ponto inicial. Eu te seguirei, eu decido seguir Jesus. Eu fui atraído por ele. Em mim você precisa ter algo que as pessoas olhem e digam: eu quero esse Jesus que está na sua vida. Alguém já disse isso para você? Eu quero conhecer esse Jesus que está na sua vida, pelo jeito de viver. Atração é uma primeira forma de fazer discípulos. Atrair pelo seu jeito de viver. O que que tem em você que é parecido com Jesus, que faz com que as pessoas digam: eu quero esse Jesus? Amor, perdão, respeito, acolhimento. Essas coisas atraem. Juízo, falta de misericórdia, rejeita, afasta. E eu penso que nós precisávamos ser uma espécie de imã andando. Era o que Jesus era. Ainda que as pessoas quisessem segui-lo pelo jeito errado, mas eles viam nele alguma coisa. Eu quero o que esse homem tem. Eu quero o que esse homem tem. Eu não sei quantas de vocês já pensaram sobre isso. O que atrai em mim outras pessoas para seguirem Jesus? Eu gostaria que nós fôssemos esse imã, andando, comprando, vendendo, estudando, trabalhando, casando, fazendo qualquer coisa. É enquanto você faz o que você é, enquanto você desenvolve o que você faz, então, atrai pessoas para Jesus. Jesus olhar em você e dizer: eu quero seguir esse Jesus que está em você. Nós estamos vendo um Jesus sendo apresentado, esse Jesus que discrimina, que desrespeita, que é fundamentalista, que julga as pessoas. Esse está sendo rejeitado dentro do meio evangélico. Mas eu quero uma igreja de gente que anda como Jesus, que busca ser parecido com Jesus, que busca aprender a não julgar o outro, que busca aprender a acolher o outro. Isso atrai. Esse é o desafio dessa manhã, um deles é ser um imã que atrai pessoas a Jesus. Amém? Estamos juntos aí? Ser um imã. Não é assim, não é andar com folheto na mão. Nós andamos com folheto na mão, entregamos e não temos qualquer responsabilidade com aquela pessoa. Sabe, eu quero que as pessoas vejam em mim um jeito de viver que eles digam: eu quero aprender esse jeito de viver. Eu quero aprender esse jeito de viver. E quando eles perguntarem: por que você vive assim? Porque Jesus vive assim. Amém? Então, não se decide seguir Jesus emocionalmente. Se decide consciente de que não há garantias. Nenhuma garantia. Mas a outro, Jesus disse: siga-me. Como eu disse no início, esse homem foi um privilegiado. Talvez até para poder pôr em dúvida ou pôr em prova a motivação dele. Jesus olha para ele, talvez empolgado demais, e diz: siga-me. Venha me seguir. Aí o homem fez o quê? Respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar os meus pais. Nós não decidimos também, ou não colocamos impedimento para seguir por motivos racionais.
Coloca o som aqui. Isso. Como eu disse antes, não é emocional, mas também não é não colocar impedimentos racionais. Ah, eu tenho algo a fazer na minha família. E aqui ele coloca algo assim bem drástico. É enterrar os meus pais. Não significa que os pais estavam mortos no meio da casa. Não é nada disso. Não é nada disso. Significa que ele estava colocando algo como primeiro. Seguir Jesus tem a ver com prioridade máxima. Quando nós levamos pessoas a seguirem, é preciso dizer para elas o seguinte: olha, a sua prioridade maior é Jesus. Não quer dizer que vamos abandonar filhos, que não vamos estudar mais, não vamos trabalhar mais, não vamos ganhar dinheiro, nada disso. É só que primeiro não é uma classificação, um, dois, três. Tem a ver que, sobre tudo isso, no meio de tudo isso, seguir Jesus é fundamental. Seguir Jesus está priorizado, eu vou dizer assim, quando eu vendo, agir como Jesus é primeiro. Quando eu compro, agir como Jesus é primeiro. Quando eu caso, agir como Jesus é primeiro. E eu vou escandalizar vocês. Quando eu separo, agir como Jesus é primeiro. Porque tem gente que separa destruindo o outro. Nós acreditamos no casamento. Acreditamos que o casamento deve ser para sempre. Mas nem sempre acontece isso. E quando acontece, é preciso também agir como Jesus, perdoar, ter paz. Você entendeu? Quando eu estudo, Jesus está comigo. Quando eu namoro, e aí pegou, né? Jesus tem que sair às vezes. Sai daqui, Jesus, dá licença que o negócio aqui vai pegar fogo. Depois eu te trago de volta. Tem coisas proibidas para santos. Não, quando eu namoro, Jesus é primeiro. Jesus está dentro. Amém, queridos? Deu para entender aí? Isso é essa ir sepultar os meus pais primeiro. Ele coloca algo assim tão drástico para dizer: não, eu preciso ir. Meu pai está no meio da terra, no meio da sala. Não, não, não. É tudo que você fizer, qualquer que seja a coisa, mais grandiosa ou menor, Jesus é que está no meio de tudo isso, ungindo tudo isso. Amém, queridos? Então nós atraímos pessoas pelo jeito de Jesus em nós, mas também nós chamamos pessoas para seguir, mas deixamos claro que é fundamental escolher prioridade no servir Jesus. E terceiro, o outro disse: eu vou te seguir, Jesus, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Ou seja, seguir Jesus não tem mais essa conjunção adversativa, mas não. Seguir Jesus é o que vem primeiro. Seguir Jesus não é para amanhã, é para agora. O que esse homem queria é: deixa para depois. Olha, eu vou resolver um problema e depois de resolver esse problema eu volto. Não é para amanhã, é para hoje. Para esse momento. Então, quando levamos pessoas a seguirem Jesus, do jeito de Jesus, tem a ver com atrair pela virtude de Jesus em nós. Tem a ver com chamar pessoas e deixando claro para elas que tudo que elas fizerem ou fazem, Jesus está no meio disso, ele não sai, porque ele é a prioridade. E aqui, seguir Jesus não é para amanhã, não é para dia de domingo, seguir Jesus é para agora, é para hoje. Não pode ser adiado, sabe por quê? Porque você não tem amanhã, amanhã você não tem, nós temos hoje. E a decisão de ir, Fazer discípulo e ser discípulo é para hoje. Ele disse, deixa-me primeiro voltar. Eu quero adiar essa decisão para amanhã, de seguir Jesus, porque eu vou cuidar ali da minha família, vou despedir dos meus pais, tem coisas que eu preciso fazer primeiro. E Jesus disse, ninguém, e aqui não é pastor, é nenhuma pessoa, é nenhum discípulo, que põe a mão no arado, e olha para trás, e olha para outras necessidades, como sendo primeira do que essa decisão, ele disse, não é apto para o reino de Deus. Gente, e o reino de Deus, eu gosto de pensar do reino de Deus na terra, e não no céu, porque o céu nós não sabemos como é, o céu é para amanhã, o céu é um dia que a gente não compreende, não sabe como vai ser, mas o reino de Deus hoje, por isso é que Jesus diz, o reino de Deus chegou, e ele está aqui, esse apto para viver esse reino dentro de si mesmo. Fazer discípulo passa por esse entendimento. Eu quero ser um imã que atrai pessoas a Jesus. Eu quero desafiar você a ser isso, querido. Sabe, as pessoas estão sendo atraídas por promessas, promessas de prosperidade, promessas de cura. Mas não é isso, porque isso passa rapidinho. Mas quando eles são atraídos pelo amor, pela misericórdia, pela compaixão, pelo perdão, pelo acolhimento, olha, isso não é arrancado dele. De forma nenhuma ele deixa arrancar. E isso se entranha e se transforma num jeito de viver. Você foi chamado para seguir Jesus? Então essa é a prioridade. A sua profissão é muito importante, sua família é muito importante, os seus recursos, é preciso mantê-los, né? Sim, mas no meio de tudo isso está Jesus, no meio de tudo isso Jesus está presente, ele não se afasta. E se você foi daqueles que se ofereceu a Jesus, eu quero ir, então não deixe para amanhã. O dia é hoje. Amém? Que dia que nós vamos seguir Jesus? Hoje, agora. Em nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.